emergência, o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Teus olhos tão profundo, as durezas que este mundo te deu pra carregar. Vejo também, sentes que tem amor para dar. Perdi-me na vida, achei-me no sonho. A vida que levo não é a que quero, não quero mais nada. Quando a terra se acabar, você vai chorar, não adianta mais. Vendo essa terra não compensa, rezando na presença de um gigante cogumelo. Teu retrato é poeira, luminosa, nebulosa, brilha tanto e ninguém vê.
Salve, salve, voltando com o terceiro e último bloco do Vamos à Luta. E essa é a última pegada do Blindagem da Tarde, senhoras e senhores. A gente acabou de mandar, aspas, Oração de um Suicida. É isso, produção? Oração de um Suicida. Música essa composta por Paulo e Pedro Leminski. Sim, o Paulo Leminski, o maior poeta que já passou... Dizem que há um certa, que é uma certa dúvida sobre ser o maior, mas certamente é um dos maiores, mais lembrado aí o nosso polaco daqui do Pilarzinho. E voltando agora para o nosso último bloco com o Dr. Luiz Carlos da Rocha, eu queria pro final, para falar um pouco a respeito de fato desse momento democrático do que a gente está vivendo, doutor. E no último dia 1º de agosto foi inaugurado em todo o ambiente virtual o Museu da Lava Jato. O Museu da Lava Jato ele busca retomar todos um repositório de informações de mídia, de jornalismo, dos processos e da vigília Lula Livre e dos momentos que aconteceram durante os 7 anos dessa operação, quase 7 anos dessa operação. Mas, de todo feito, tem um slogan nesse museu que é o lembrar para não repetir. Dentro daqueles valores que o doutor me passava ou nos passava agora no segundo bloco e sobre essa presença atroz desses cidadãos que, como dito pelo doutor, vão ficar a cargo e à mercê do tempo e da história para irem tratando de como assim o tamanho que eles vão ficar. Eu gostaria de perguntar para o doutor o que desse momento todo que a gente está passando, o que é necessário a gente lembrar para a gente não repetir?
Eu diria a você o seguinte, que o museu é uma ideia notável. Eu não sei se foi a ideia do Xixo mesmo, mas enfim, quem me trouxe essa ideia foi ele. A ideia é notável, porque, de fato, um povo que não conhece seu passado tende a repetir os erros no futuro, né? Então, o museu ele é um projeto assim, ousado, muito ousado, muito interessante. Nós todos vamos ter que abraçar ele, cada um da sua forma, da sua maneira, tornar uma coisa definitiva. Eu diria até que o desafio é fazer um museu físico, né, mais adiante, no futuro, para exatamente estabelecer os marcos, ou melhor, os marcadores, para que as pessoas, entendendo o que aconteceu no passado, não repitam os erros do futuro. Porque tempos atrás me ligaram e me pedindo para fazer produzir um artigo para publicar num livro em homenagem a Carol Proner. Eu escrevi o artigo e fiquei pensando, refletindo. Eu sou assim, Felipe, muito indisposto e mal-humorado com as estrangeirizações da língua portuguesa. Uhum. Quando falaram para mim de low fare, eu falei, cara, esse troço, vamos parar com isso. Por que low fare? Né? Low fare por quê? Porque esse troço não acontece de hoje. Né? Isso é uma coisa antiga, velha, que foi produzida fora, mas antes de rotularem isso de low fare nos Estados Unidos, já acontecia no Brasil. Certo? Eu digo a você o seguinte, que o primeiro caso de low fare na República que nós tivemos foi o do Luiz Carlos Prestes, preso na ditadura do Getúlio, por um episódio inventado, uma invenção chamada Plano Cohen. Né? Os militares criaram um plano segundo o qual os comunistas iam invadir o Brasil, financiados pela União Soviética. Um cara escreveu isso como tese num ambiente militar, certo? E aí mandou pro Getúlio e o chefe da polícia, e aquilo virou verdade, né? E prenderam os Carlos Prestes, sabe?
Sem dúvida, o primeiro caso.
E ele foi condenado, né? O estatuto. Então, ele elege um inimigo, né? Transforma ele num criminoso e depois vai em busca do crime para fazer o serviço sujo, né? Usando as estruturas do judiciário, as estruturas institucionais. Isso é lawfare. O segundo grande caso do lawfare que nós tivemos no Brasil, na minha opinião, foi quando o TSE cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro em 1947. Certo? O partido não cometeu nenhum crime, nada. Foi acusado só de ser aliado à União Soviética. Né? E o TSE colocou o partido na proscrição e cassou o mandato de todos os seus deputados. Isso foi isso, é lawfare. Uhum. Né? Então, eu reclamei. Vamos parar com esse negócio de lawfare, vamos fazer o seguinte, isso já existe aqui faz tempo. Né? E aí contei, finalmente, o título do meu artigo, se não me engano, é de Prestes a Lula. Né? Uhum. Porque passa o tempo, o Lula foi preso. Uhum. Por uma invenção, inventaram crimes, quer dizer, prenderam o Lula, ou seja, nós temos o criminoso, agora precisamos dos crimes, e saíram atrás dos crimes. E foi depois o que a Operação Spoofing, as publicações lá todas revelaram que era uma grande armação, né? O Lula não cometeu crime nenhum, o Lula não cometeu nenhuma irregularidade que fosse passível de sanção pelo judiciário, e foi uma invenção do sistema de justiça. Então, há muito tempo a gente está nisso, né? Então é importante o museu, porque para a gente não repetir os erros que foram cometidos em 1947, 1930, né? O Juscelino Kubitschek, durante a ditadura, era obrigado a ir prestar depoimento em auditoria militar para sargento do exército, o cara que foi presidente da república, constrangido, né? Humilhado. Então isso não é novo. Então esse museu é importante, e a tarefa nossa depois, eu já disse isso ao Xixo, é expandir esse museu pelo país afora, de preferência fazer ele num modelo físico, para que as pessoas façam fila, vão ver lá o que aconteceu com o Lula, como é que é, para que a gente não repita esse erro. Sim. Né? Não incida mais nisso, certo? Então é fundamental esse trabalho. Eu pessoalmente tenho levado ele a muitas pessoas, apresentado ele a muitas pessoas, para que a gente possa fazer um esforço de fazer ele um grande museu, né? Sim. Um grande museu, né? Assim como a Europa toda tem museu do Holocausto e tudo quanto é canto, Curitiba tem museu do Holocausto, nós vamos fazer um museu da Lava Jato para que esse erro não volte a ser cometido.
Perfeito, sensacional. Doutor, gosto mais de você depois de hoje. Já era um admirador sempre do seu trabalho, da sua conduta, das suas escolhas, e agora saber ainda mais, depois desse recorte também pessoal histórico, desses anos de exílio aí no interior, eu fico ainda mais agraciado de conhecê-lo e muito agradecido por você ter aceitado o convite de ter passado essa hora aqui com a gente na Rádio Cultura. E queria passar aí para você agora para fazer suas considerações finais, já nos despedindo aqui da Rádio Cultura, agradecendo muito a sua simpatia, sua generosidade por estar aqui com a gente na tarde de hoje. Muito obrigado, doutor.
Obrigado. Eu quero dizer o seguinte: tudo que está acontecendo hoje, Felipe, foi eu ouvi. Não estou dizendo para você que me contaram. Eu ouvi o presidente Lula prever, né? E portanto ele está voltando. Por quê? Porque ele é um sujeito racional que raciocina a política com começo, meio e fim. Isso é fundamental. Eu costumo dizer para as pessoas que se metem na política: política é o seguinte, é como qualquer projeto. Você tem que ter o alicerce, tem que ter em política por improviso, né? A política é uma ciência. Só que o presidente Lula é fantástico, porque ele exerce isso com maestria. Ele é um cientista. Então, o que está acontecendo hoje é fruto de uma decisão dele de não ter saído do país quando ele podia ter saído lá atrás. Ele ia embora para o exílio. Ele ficou e disse: olha, eu vou resistir e vou voltar. Porque esses caras estão errando, eles não sabem o que eles estão fazendo, estão cometendo erro, e o erro deles vai resultar na minha volta. E é o que está acontecendo. Então nós estamos muito próximos, Felipe, de voltar a ter a chance de dar à sociedade brasileira mais pobre de novo a felicidade. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Vamos partir agora nos próximos 45 dias para convencer as pessoas, certo, de que nós não somos isso que está aí. Nós podemos ser melhores, mais solidários, mais inclusivos, né, e mais humanos, né, mais voltados a ajudar as pessoas, a se preocupar com essa população que tanto precisa de todos nós, que somos da classe média, que temos uma vida boa. A vida boa tem que ser de todo mundo. É isso, o resumo da ópera. Grande abraço.
Sensacional, doutor Luiz Carlos da Rocha, abrilhantando o programa Vamos à Luta nessa tarde de sexta-feira. Agradeço demais a presença do doutor. Seja sempre bem-vindo. As portas sempre estão abertas, assim como os microfones da Rádio Cultura, para todo mundo que fala essas coisas que são sobre democracia, povo e principalmente solidariedade. Então, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a todos que me ouviram, todos os ouvintes, todos que ficaram comigo também na live, nas redes mundiais, na rede mundial de computadores, em todos aí, YouTube, Facebook e tudo mais. Agradeço vocês. Terça-feira tem mais. Desejando um ótimo final de semana a todos e saúde e solidariedade. Agora, adaptando com o grande verbete, sempre o grande valor aí que o nosso entrevistado trouxe nessa tarde de hoje. Valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Fui!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Convence as paredes no quarto.